Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu aposto que sim, porque simplesmente o Palmeiras fez 3-0 no Cerro Porteño no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e carrega essa vantagem larga, grande, imensa para decidir a vaga no Allianz Parque na próxima semana. Então é uma vaga que não pode brincar, mas também um passo importantíssimo para a classificação e mais um dia delicioso desse time jogando Copa Libertadores. Inacreditável. O que esse time é capaz de fazer, o Abel que nunca perdeu o jogo de ida de uma Libertadores no mata-mata, que continue assim até o final, né? Mas pra gente falar desse jogo, que tiveram vários jogos dentro desse jogo, teve um primeiro tempo mais chato, um segundo tempo maravilhoso, substituições, então tem muita coisa pra gente falar, e pra isso eu vou aqui contar com o auxílio luxuoso de Felipe Parra. Beleza, Parra?
Salve, Assis, e salve todo mundo aí que tá ligado na gente aí mais uma vez, mais um pós-jogo, mais uma vez esse time aqui, eu e Assis, no caso, né? Lembrando que a gente vai ter por muito mais tempo ainda essa alcunha aí de não perder fora de casa na Libertadores, e a gente vai prorrogando esse recorde e vai ficando cada vez mais legal ser palmeirense, né? Porque no primeiro tempo, como o Assis disse, aquela dificuldade, aquele jogo pragmático. Mas mesmo assim, no fundo, a gente sempre tem uma tranquilidade a mais, assim, porque a gente sabe que o Palmeiras ele tem uma concentração tão grande que é um time que consegue resolver jogos assim em questão de minutos, como a gente já viu ultimamente, em questão de períodos. E hoje não foi diferente. E a gente vai falar disso e de muito mais coisa aí que aconteceu, né, Assis?
De muito mais coisa, e aí já é bom que você falou sobre isso, né? Como é bom ser palmeirense. E fica ainda melhor quando a gente pensa no que aconteceu com os outros times brasileiros até agora nessas oitavas de final da Libertadores, né? Porque o Galo foi enfrentar um Emelec que o Palmeiras deitou e rolou no Equador, teve uma dificuldadezinha ali, mais por culpa do próprio Palmeiras mesmo, mas o Palmeiras fez um 3-1 com o primeiro tempo que podia ter sido muito mais, e aí o Galo foi lá ontem, empatou, teve jogador expulso, perdeu o pênalti, uma coisa esquisitíssima, uma dificuldade imensa. O Corinthians suando sangue para empatar com o Boca, e ainda nos comentários de analistas e das pessoas em geral, achando um feito fantástico, porque o Corinthians foi orgulhoso, deixou orgulhoso a torcida, lutou bravamente, e o William foi heróico ao jogar 2 minutos com o ombro deslocado. Então e aí você vê o Palmeiras na segunda marcha ali fazendo um 3-0 no Cerro Porteño, né? O Inter também na Sul-Americana perdeu pro Colo-Colo, e o Palmeiras em segunda marcha fez um 3-0 e encaminhou a vaga. Então realmente é um momento muito legal e que eu não sei, assim, o Palmeiras pode até ter começado mal o jogo, mas... você sempre tem a sensação que vai dar certo no fim, porque o time é muito, muito coeso e realiza as coisas com muita naturalidade. Mas pra gente começar do começo e falar do jogo, o jogo já começou com uma situação que o palmeirense não via a hora de acontecer, que era a escalação do Rafael Veiga como titular, ele que se machucou há 3 semanas e meia contra o Galo e voltou no final de semana e hoje foi titular pela primeira vez desde a lesão e recuperado e com o Verón no banco. O Verón que vinha se destacando acabou ficando no banco porque o Veiga não tem como ser reserva, o Scarpa tá participando de 80 gols por jogo e o Dudu é o Dudu. Então meio que não tinha jeito pro Verón nessa e ele acabou ficando no banco. O que você achou, Pá, dessa volta do Veiga, do banco do Verón e não do Scarpa, por exemplo? Foi a decisão mais correta? Você gostou, você não gostou? Você acha que impactou na maneira como o time atuou?
Eu senti uma falta, Assis, de uma profundidade daquele lado esquerdo, porque o Scarpa, quando cai por aquele lado, e tanto o Scarpa quanto o Dudu, eles não dão muita profundidade. O Scarpa mesmo, ele gosta de cruzar na área ali no momento onde ele cruzou na hora do gol. É o máximo que ele chega, se não ele vai, ele joga por dentro. E o Verón não, o Verón já vai atacando espaço ali por trás para receber a bola. Então, na minha opinião, ficou com muito armador e poucas pessoas tentando atacar o espaço, tentando atacar a linha. E o Verón, pra mim, se faria esse papel perfeitamente. Mas eu entendo, porque as escolhas, é um time um pouco mais cascudo também. Entendo que não tem como tirar o Scarpa nesse momento. E entendo a tentativa do Abel de fazer aquele meio girar ali, aquele meio rodar. É, só que a gente teve algumas dificuldades, né? Então, com a marcação do próprio Cerro Porteño, que a gente já vai falar daqui a pouco aqui. Então, dificultou um pouco esse jogo ali de armação pelo meio, porque o meio estava completamente congestionado. Então, foi complicado a gente colocar o Scarpa jogando ali por aquele lado. A própria volta do Veiga, eu gostei, né? Porque quem não vai gostar da volta do Veiga? Mas também não teve grande destaque ali naquele primeiro tempo, principalmente, porque é um jogo muito, muito fechado na zona deles, na zona desses jogadores que eu citei. Então, você tendo alguém ali saindo daquele espaço, tentando atacar as costas, porque a gente viu que eles tinham muita dificuldade naquele ataque de espaço. Então, por mais que eu tenha gostado da volta do Verón, do Veiga, sim, mas eu acho que talvez tinha que ter deixado o Scarpa no banco, por mais difícil que fosse. Mas é muito fácil falar depois do que o jogo aconteceu, né? É, acho que eu aponto isso que foi uma questão que acho um erro, mas não julgo erro, porque talvez também pensaria nisso na hora, concordei demais no começo, mas só que são coisas que, atitudes que o técnico tem que tomar, que é na conta, mas foi uma atitude que acabou sendo errada, acabou não sendo a melhor, porém acontece e isso não impediu o final do jogo como é que foi, né?
Exatamente. É até interessante porque dá pra. Acho que essa volta do Veiga e essa escalação com mais armadores que você falou já tem tudo a ver com a lentidão do primeiro tempo, né? Acho que pra gente, inclusive, falar mais especificamente dessa lentidão no primeiro tempo, que todo mundo viu como o jogo foi arrastado, com piadas de quem não sentiu sono no primeiro tempo não tá vivo, e é verdade, deu sono, foi chato, não aconteceu nada. Mas acho que tem bastante a ver com isso mesmo, né, Parra? Porque o Veiga sem ritmo, o Scarpa não é um jogador também de explosão, de fazer movimento nas costas da defesa, então ele acabava que não arrastava o defensor para lugar nenhum, o Cerro Porteño marcando por encaixes. É importante ressaltar duas coisas também, que realmente acho que o Palmeiras esse ano, nos confrontos contra o São Paulo, hoje contra o Cerro, inclusive... contra a Havaí, você começa a entender por que, que é tão difícil ganhar e continuar ganhando. Por que, que é verdade quando você fala que o time fica mais visado, quando os adversários jogam com mais vontade. Porque eles sabem o tamanho que é vencer esse Palmeiras, ainda mais na Libertadores, a competição que o Palmeiras é bicampeão consecutivo. E então você vê times com uma concentração, uma agressividade muito acima do que eles vêm apresentando. São Paulo fez dois jogos duríssimos com o Palmeiras no final de semana e empatou em casa com o Juventude. O Cerro, eu participei da análise do Cerro que está lá no nosso YouTube, o Luca também, jogou hoje com muito mais intensidade do que a gente tinha visto nos outros jogos. Então é importante pontuar isso, porque a dificuldade do Palmeiras tem muito disso também. Além disso, eles jogaram com três volantes, que não é uma coisa característica, eles normalmente jogam com dupla de ataque, no 4-4-2. Hoje eles colocaram três volantes e ainda colocaram o lateral direito na segunda linha, com ponta direita para dobrar a marcação pelo lado. Então, o Cerro preencheu ainda mais o meio campo, aumentou a capacidade de marcação do time, e aí com o meio campo mais preenchido e esses jogadores mais de armação e não de... movimentação e explosão, acho que deu uma travada no time mesmo. O Scarpa sofre quando o jogo fica nessa configuração de encaixe individual. O Veiga também sem ritmo ainda. Acho que também é importante ressaltar que o Carrascal, que era o volante mais técnico, talvez, do Cerro Porteño, ele aparecia na frente, buscava bola na defesa, e ele fez um trabalho importante para anular o Danilo. E o Zé Rafael começou até no segundo tempo, no primeiro tempo, a voltar um pouco mais para buscar bola, o que era importante para dar uma desafogada ali, porque em alguns momentos ficava muito, muito encavalado, Scarpa, Veiga, Zé Rafael, mas acho que realmente por essa configuração aí do primeiro tempo, pelo menos ficou meio sem saída, né, Parra? Mas tem muito do que o Cerro fez também.
Não, sem dúvida. Quando a gente pensa em futebol, se uma estratégia tá dando errado é porque o outro time também tem influência nisso. Mas só que o Rafa Oliveira disse uma coisa no primeiro jogo que faz muito sentido. É uma característica desse Palmeiras do Abel em mata-matas ter esse primeiro jogo um pouco mais estudado, um pouco mais se preocupando na defesa. E a gente não viu outra situação. Acho que foram dois times preocupados em não tomar gol no primeiro tempo. E eu acho que o Palmeiras foi muito bem nessa situação de não tomar gol, porque não teve chutes a gol do Cerro Porteño, porém também não teve do Palmeiras na questão, porque se preocupou demais também em não tomar gol. Eu acho isso extremamente importante para ganhar uma confiança para o segundo tempo, principalmente porque os jogadores do Palmeiras pareciam fisicamente também mais preparados. Eu vi no começo do primeiro tempo lá alguns jogadores já com mão na cintura do Cerro, e o Palmeiras ali, até o próprio Veiga, que tá voltando de lesão, também já tava com físico e bem, todo mundo conseguindo correr em dia. Mas já no primeiro tempo, foi um time que ficou estudando bastante, se fechou bem, e também teve dificuldade na hora da criação, porque sem espaço pro Danilo, e com o Zé Rafael não conseguindo ligar a bola com ninguém, que é uma das características que o jogo precisa apresentar pro Zé Rafael, que é as oportunidades ali de passe para ele se apresentando, diferente do Danilo, que acha. Porém, o Danilo estava com marcação individual, como o próprio Assis disse. Então fica muito complicado você fazer qualquer tipo de abertura, de movimentação de jogo, de tirar a bola da pressão com uma facilidade. Então a gente viu o Danilo chutar bastante bola para frente no começo no primeiro tempo. E com o nosso meio campo travado, com as marcações individuais, tanto no Danilo quanto no Dudu também, que estava com uma marcação individual, que são jogadores extremamente construtores, tirando Scarpa, tirando Rafael Veiga, que chegam mesmo para finalizar na maioria das vezes, a gente ficou com dificuldade nessa transição. Então eu acho que por isso que o jogo ficou feio, ficou com aquele negócio, com aquele aspecto de jogo meio varziano, assim, de chutar a bola de um lado para o outro. Mas foi uma estratégia, eu acredito, porque deu para ver o Palmeiras se preocupando no início do primeiro tempo com as pressões, assim, mas depois já logo desceu um pouco as linhas, se preocupava mais em fechar o espaço, fazer aquela jogadinha famosa que o Rony vai por fora ali, espera o jogador entrar na zona de pressão ali e pressionar bastante. Então o Palmeiras começou a fazer bastante isso e automaticamente chances de ataque foram quase nulas nesse primeiro tempo, por causa desse espelhamento de jogo, né? Esses cinco caras no meio de campo, batendo com cinco caras do Palmeiras no meio de campo, também ficou muito complicado. E no final das contas, não trouxe problema e dificuldade para nenhum dos dois. Mas o mais legal de falar sobre isso, que é o primeiro tempo, a gente tem o Abel, né? E o segundo tempo, a gente vai falar disso agora, né, Assis?
Não, vamos, e é muito legal isso que você falou da preocupação em não tomar gol, porque a gente fica meio ansioso, né, porque o Palmeiras de 2022 tem mais facilidade para atacar, tem atacado mais e melhor do que os outros anos de trabalho do Abel, então a gente acaba achando que o Palmeiras vai querer sufocar o tempo inteiro todo mundo, mas o confronto tem 180 minutos, os primeiros 45 na casa do adversário, um estádio lotado, adversário com gás todo. Realmente, e o Palmeiras nessa sequência absurda de jogos, acho que é interessante essa preocupação de não tomar gol, tanto para conter um ímpeto do adversário, tanto porque não precisa correr um risco grande logo de cara, e também para dosar a energia, tipo, vamos dar manha no segundo tempo para começar a ter mais espaço. E aí o Palmeiras faz os gols, e foi isso que aconteceu. E o que mudou para você, Parra? Eu acho que a gente nos primeiros minutos deu para notar o Cerro um pouquinho mais agressivo, talvez, já de recuperar a bola e já jogar essa bola para acelerar no ponta, ao invés de ter uma posse de bola mais lenta, já tentando subir um pouquinho mais. Eu acho que os espaços apareceram, o Palmeiras também deu uma crescida, deu uma aumentada no ritmo, e acho que uma coisa levou a outra, os gols saíram. E então, o que você achou que mudou aí no segundo tempo para o Palmeiras conseguir esses gols com tranquilidade e naturalmente?
Eu acho que é um trunfo muito legal desse time do Abel, é como ele controla o mental. E eu acho que esse segundo tempo é bem a cara disso, porque você mesmo cita, e eu concordo absurdamente, que o Cerro começa pressionando um pouco mais, tentar ser um pouco mais vertical, tentar procurar o espaço um pouco mais rápido. Só que nessa, o Palmeiras aumentou o ritmo. E nessa de aumentar o ritmo, começa a recuperar a bola um pouco mais para frente, que é algo que estava precisando. O Palmeiras estava com dificuldade de criação no meio, quando você tem dificuldade de criação no meio, se você começa a recuperar a bola um pouco mais na transição, principalmente, ou na construção do momento ofensivo do Cerro, você consegue recuperar essa bola em uma condição de perigo. O Palmeiras começou a fazer isso no segundo tempo, com a intensidade, e a partir do primeiro gol ali, começou a aparecer espaço, né? E a partir do momento que começa a aparecer espaço, porque o outro time tem que atacar, porque é uma situação muito, muito ruim, né? Você tá perdendo em casa, então você tem que tentar pressionar, principalmente contra um Palmeiras, você vem com um resultado negativo demais. Aqui em São Paulo é muito complicado passar da gente. Então o Cerro fez o que tinha que fazer, né? Eu costumo falar isso, que às vezes você não tem saída, você precisa procurar o gol de alguma forma e vai se expor de outra forma. E esse é o jogo que o Palmeiras adora, e esse é o jogo que o Palmeiras se sente confortável, de quando tá sendo atacado e quando consegue achar espaços na velocidade, na troca rápida de passes. Eu achei isso muito importante, principalmente depois do gol. A gente viu os jogadores tentando ficar o menos possível com a bola no pé, era passe de primeira, de no máximo 2 toques. Isso confunde bastante, principalmente quando tem espaço, porque a gente tem alguns jogadores ali que conseguem entrar muito bem nessa situação e atacar espaço, principalmente o cara que fez dos 2 primeiros gols do jogo, o Rony, ele tem uma leitura de espaço ótima e hoje não foi diferente. A partir do momento que começou a aparecer ali, ele começou a ser muito, muito mais agressivo, porque o Palmeiras percebeu que estava rolando esse espaço nas costas, que atacar ali pelo lado, ali pela parte lateral da defesa do Cerro, tanto de um lado quanto do outro, estava sendo tranquilo, porque os laterais estavam indo para o meio, então estava uma bagunça tática um pouco mais forte no segundo tempo do Cerro, porque a partir do momento que você se expõe para atacar, você, se não está planejado aquilo, você se desorganiza, e é difícil não se desorganizar estando atrás do placar. E aí começou a situação se desenhar muito bem pro Palmeiras, né? Porque, como eu disse, é aquela situação que a gente já gosta, e com um placar à frente já, e o time atacando, e não deu outra... Ali deu pra perceber que o Palmeiras ia crescer no jogo de novo, ia conseguir ter um êxito, e 3-0, no final das contas, foi um resultado extremamente justo. Não pensando nos 90 minutos, porque o jogo foi muito longo, né? Se a gente parar pra pensar, são 180 minutos, ainda tem 90 minutos, mas os primeiros 45 foram dignos de um 0-0 mesmo, foi um jogo mais estudado, e esse segundo tempo, realmente, o Palmeiras conseguiu achar o espaço que precisava, e quando o Palmeiras acha o espaço que precisa, meu amigo, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, e hoje não foi diferente, né?
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Não foi, eu devo confessar. Tem um pessoal num bar aqui perto de casa, eu ouvi uns gritos de gol ali pra TV agora, o Tolima fez um gol que foi anulado contra o Flamengo, mas é engraçado, né? Você vê o Flamengo tomando o primeiro susto, enquanto o Palmeiras até agora é o único brasileiro que foi tranquilo nessas oitavas de final da Libertadores, né? Mas vamos ver aí até o final do jogo.
Não tomou um chute a gol no jogo inteiro.
A importância dessa preocupação em não tomar gol. O Cerro Porteño chutou 6 vezes pro gol, não acertou nenhum chute. O Palmeiras não tomou um chute a gol. Por outro lado, o Palmeiras chutou 21 vezes, 8 delas foram no gol, sendo 16 chutes no segundo tempo, e os 8 chutes certos foram no segundo tempo também, com 5 defesas do goleiro adversário. O Everton não usou nem pular na bola, o Everton não caiu no chão hoje. E enquanto o Jean, goleiro do Cerro Porteño, precisou fazer 5 defesas, né? Pra você ver como a coisa mudou no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Palmeiras chutou 5 vezes, não acertou nenhuma. No segundo tempo, o Palmeiras chutou 16 vezes e acertou 8. E acho que é muito disso que você falou mesmo, Parra. E dá pra dividir mesmo o segundo tempo. Nesse comecinho do Cerro tentando acelerar mais o jogo e aí, consequentemente, O Palmeiras se vê obrigado a elevar a intensidade e concentração, e também o jogo fica mais laicá, fica com mais espaço, né? E aí o Palmeiras começou a encontrar os espaços que precisava. Eu acho que um detalhe importante do primeiro gol é o Scarpa encostando junto com o Piquerez, e, claro, ele não faz isso com a mesma frequência e força que o Verón, mas o Scarpa e o Piquerez também atacando um pouco mais de espaço, tentando chegar um pouco mais perto da linha de fundo pelo lado esquerdo, para o time não ficar só pela direita, para o time não ficar encaixotado e não conseguir ter profundidade. Então acho que no lance do primeiro gol, essa aproximação dos dois e os dois tentando chegar um pouquinho mais no fundo, empurrar um pouco mais o Cerro para trás, foi importantíssimo. E aí depois que sai esse gol, o Parra mesmo falou, né, o Cerro tem que marcar mais alto, o Cerro sofre um golpe anímico também, então o time perde intensidade, fica mais espaçado, não consegue combater da mesma maneira, não tem mais as mesmas coberturas. E aí o Palmeiras faz um segundo gol lindo, que sai tocando lá de trás com facilidade, o Dudu e o Veiga pela direita tabelando como sempre. E aí essa bola sobra na intermediária, que é outro defeito do Cerro Porteño que a gente apontou no nosso vídeo no YouTube. O Scarpa recebe na entrada da área e enfia uma bola maravilhosa pro Dudu, e ele só deixa o Rony tocar pro gol sem goleiro. Já com mais espaço, então é aquela coisa. O primeiro gol abre os caminhos contra um time que não tem a mesma capacidade física do Palmeiras, que não tem a mesma transição defensiva que o Palmeiras, então quando se vê obrigado a atacar, acaba dando mais espaço mesmo, e o Palmeiras desenvolveu o jogo normalmente. No segundo tempo, no finalzinho ainda, quando o time ameaçava deixar cair um pouquinho a concentração, o Abel coloca três zagueiros, põe o Luan, faz o time ganhar uma força defensiva no momento em que o Cerro vinha com tudo para fazer pelo menos um gol de honra, para chegar vivo no Allianz Parque. Colocou Marcelo Moreno para jogar bola na área, e o Abel responde com três zagueiros, e aí dá a tranquilidade necessária para os minutos finais, e ainda consegue um golzinho de escanteio também, que é importantíssimo, porque aí realmente é o gol que praticamente, nunca é 100%, mas é o gol que praticamente fecha o caixão. Então acho que tiveram essas variações aí no segundo tempo, mas o principal foi o time respondendo ao que o Cerro tentava, e aos poucos, fazendo força, óbvio, né? Mas sem suar sangue, conseguiu trazer o jogo a seu favor, fazendo pequenas adaptações e principalmente deixando o jogo transcorrer como planejado, com o adversário no segundo tempo dando mais espaço e sem em nenhum momento perder a segurança defensiva. Então realmente maturidade pura o jogo do Palmeiras hoje, e é espetacular o resultado que o Palmeiras conseguiu. E se o Palmeiras conseguiu esse 3-0, foi com dois gols do Rony, que o Parra já falou sobre o ataque dele ao espaço. Mas hoje, Parra, o Palmeiras é Rony mais 10, né? Como você mesmo sugeriu esse tema. E se tiver também mais algum destaque que você queira dar, mas principalmente o Rony, né?
Se tem uma coisa que eu me orgulho muito na análise, não, eu me orgulho de tudo da análise, mas dá pra colocar aquele no topo, é que o análise briga todos os dias pelo reconhecimento correto que o Rony merece ter. E que jogador é o Rony, que entrega, que batalha, e isso é muito a cara do Abel, é muito a cara do futebol atual, moderno. É jogador que não para nenhum momento, que é intenso, que briga, que tá ali e ataca espaço. E hoje era o que precisava de alguém. A partir do momento que os espaços apareceram, a gente precisava de alguém para atacar esse espaço, para ter alguém para quem colocar a bola, entendeu? A gente tem três armadores, a gente tem Dudu, a gente tem Rafael Veiga, que por mais que seja um grande finalizador, também tem armador, é um meio campista que tem essa qualidade e busca isso em alguns momentos. E o próprio Gustavo Scarpa, quando vai pro lado, também busca bastante cruzamento, é uma forma de armar jogo no centro, e precisa ter um bom jogador ali no meio. E hoje o Rony fez a leitura perfeita das situações, fora o trabalho defensivo, que eu acho que sempre tem que ser citado do Rony, porque é um jogador que tá ali com a bola agora fazendo coisas muito legais, assim, coisas que a gente não via isso direto nos outros anos. Esse ano é um Rony mais confiante com a bola, a gente consegue ver. E sem a bola é o Rony de sempre, é o Rony batalhador, é o Rony que é inteligente na marcação, que fecha muito bem os espaços e que trouxe a estratégia para o Palmeiras vencer esse jogo. Porque até então o Palmeiras tentou sair tocando, tentou sair fazendo a criação ali com os volantes, que a gente já está acostumado, Zé Rafael, Danilo ajudando na criação, e não estava conseguindo. A partir do momento que percebeu que o Cerro dava esse espaço nas costas aí, que o Rony conseguia atacar o espaço e ganhar dos zagueiros, os zagueiros eram um pouco lentos, e a partir do momento que a gente viu essa visão de jogo, o Palmeiras conseguiu ser um pouco mais efetivo, conseguiu pressionar mais, e foi o momento que saiu o primeiro gol, e depois disso os espaços começaram a se abrir, então os caminhos do Palmeiras saíram a partir daí, e eu acho que as substituições têm muito a ver com isso, viu, Assis?
Tem, total, com certeza, né? Espaço nas costas dos laterais é uma coisa que estava tendo muito e que tem naturalmente no Cerro. Aí o Abel coloca Wesley e Verón para jogar por ali, para ajudar também a reforçar a marcação pelos lados, dar um gás maior, o menino para encorpar o meio campo, e aí o Palmeiras obrigar mais o adversário a jogar por fora mesmo, para tirar espaço por dentro. E o Rony, né, cara? Porque a diferença do Rony de agora para o Rony de 3 meses atrás, ou para o Rony de 2021, do segundo semestre, acho que é mais confiança mesmo. É por isso que ele nunca sai do time e nunca vai sair. Enquanto não chegar um cara que é literalmente craque para o lugar dele, é ele que vai jogar. Porque uma coisa do Rony nunca muda, não importa se ele está em boa fase ou má fase. A inteligência e a força que ele tem para pressionar a saída de bola, o trabalho defensivo espetacular que ele faz, e a busca incessante dele de atacar espaço, de correr nas costas da defesa, seja para receber a bola ou só para empurrar a defesa para trás, que é uma coisa que ficou muito clara naquele gol do Veiga na final da Libertadores, em que o Rony empurra a defesa para trás para abrir o espaço na marca do pênalti para o Veiga chegar batendo. Isso, se o Rony está bem ou mal, ele faz sempre. É inegociável e é uma coisa extremamente regular. O que muda é o aproveitamento dele, e esse aproveitamento aumentou porque ele tem sequência, porque a bola está chegando sempre, e aí no que a bola vai chegando, ele começou a botar para dentro, uma entra, a outra entra, e ele começa a ganhar confiança. Isso é importante para todas as ações dele com bola, não só na hora de finalizar, mas ele está dominando mais a bola, ele está conseguindo segurar melhor no campo de ataque, ele está dando sequência para mais jogada. Então esse Rony é um jogador espetacular, assim, um jogador que não tem o que falar dele, que tem praticamente todas as virtudes que um atacante precisa. Vamos ver até quando vai durar. Ele teve um momento espetacular em 2020, no primeiro semestre de 2021, que foi interrompido por lesão, e ele voltou cumprindo a mesma função com excelência, mas a parte técnica não estava legal por falta de confiança. Agora acho que essa parte técnica está lá no alto de novo, vamos ver quanto ele vai durar. Mas essa parte técnica boa nunca vai tirar ele do time, exatamente porque ele cumpre a função de uma maneira espetacular. Enfim, é um jogador que importantíssimo para o funcionamento do Palmeiras. Não existe Palmeiras hoje sem o Rony. E é um baita jogador. Eu não sei, você quer falar mais alguma coisa das substituições, pá?
Pô, eu concordo totalmente com você aí nas questões das substituições, e só para reforçar, né, para eu ter uma falinha nisso também. O Rony, retomando, o Rony, ele é um cara que abriu espaço pro Abel ver a necessidade de entrada do Wesley e do Verón, porque estava tendo espaço nas costas. E a partir daí, o Abel viu que dava também para, na hora que tirou o Rony, já que tinha dois de velocidade, colocar um zagueiro ali, um centroavante para segurar os dois zagueiros e ter mais espaço ainda nas costas dos laterais, porque ia ter a questão de cobertura. O Cerro fez um bom trabalho de cobertura, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. No segundo deixou um pouco a desejar, mas você bagunçaria um pouco mais a cobertura do Cerro fazendo isso. Então foi essa a ideia do Abel. Acho que o Rony deu essa estratégia para o jogo, então a importância dele foi tremenda, e para a entrada dos caras que tinham que entrar, e para mim foram as entradas corretas mesmo, principalmente, que nem você citou, a entrada do Luan, achei muito legal, porque deu um equilíbrio muito bom para o Palmeiras, ali três zagueiros fazendo a proteção ali de trás, deu uma segurança, principalmente para os atacantes conseguirem pressionar onde que tinha que pressionar, nas zonas de pressão, né, porque depois que o Palmeiras faz gol, não tem por que pressionar, tá ganhando de 3-0, não tem por que subir muita marcação. Então, foi tudo uma abertura de jogo que o Rony deu para todo mundo ali, principalmente a entrada do próprio Luan mesmo, porque foi o momento para tranquilizar mais o jogo. Como o Assis diz, com a entrada do Marcelo Moreno, teria dois caras altos na área ali. Você coloca três caras altos do Palmeiras, três zagueiros com ofício de marcação no alto. Então, dificultou muito a saída. E, às vezes, a gente coloca uma coisa na estratégia defensiva e o ofensivo vem e traz esse presente pra gente. Porque foi lá, rolou um cruzamento do Gabriel Menino, se eu não me engano, que também entrou no segundo tempo. O Gomes cabeceia, que é um dos zagueiros, passa pelo Luan, que meio que participa da jogada, e o Murilo vai lá e fecha o caixão, praticamente, né? A gente não pode cravar nada, mas fecha o caixão de uma forma esplendorosa, assim. Quem viu o primeiro tempo vai falar: nossa, mas 3-0, como é possível? Sim, é possível, porque o Palmeiras é um time tão bem calculado mentalmente, que todos os jogadores chegam e jogam da mesma forma, que consegue aumentar o ritmo em momentos do jogo que o adversário não vai conseguir ter esse mesmo ímpeto do Palmeiras. Então a gente consegue, vai lá, joga um tempo se protegendo bastante, a zona de funil quase intransponível, como foi o jogo inteiro, jogando dessa forma. E no segundo tempo, ali na hora que o time atacou bastante, tá cansado, o adversário, no caso seu, vai lá, o Palmeiras aumenta o ritmo e traz uma pressão tão grande para que costuma passar. E os jogadores merecem todo o mérito também pelo que vem fazendo e cumprindo. É exatamente o que o Abel tá fazendo, mas não tem como não ressaltar esse maravilhoso trabalho do Abel, que a gente vê evolução a cada jogo. E é um negócio impressionante, porque quando a gente acha que esse time vai estagnar um pouco, ele não, sempre mostra alguma coisa nova. Então, os destaques do jogo, as questões de substituições... não tem como não jogar algum mérito nas costas do Abel, senão quase todo ele aí, porque a gente vê a diferença do comprometimento desse time. Então eu fico muito feliz de ver o que a gente tá vendo e vamos que vamos, né? Porque o cheiro de quartas de final tá muito grande.
É isso, o cheiro de quartas de final tá muito grande pra aquela que seria o quinto ano seguido do Palmeiras nas quartas de final da Libertadores desde 2018. É uma marca importante aí que a gente espera que se concretize no segundo jogo, né? Sem oba-oba. Mas acho que é isso, né? Falamos aí desse jogo, falamos de todo o cenário, um jogo de muita maturidade, de paciência do Palmeiras, de confiar no plano mais uma vez e executar ele com consistência, concentração e sem correr o menor risco, porque o Cerro Porteño nem acertou o gol do Palmeiras. Enfim, acho que é isso mesmo, a gente vai ficando por aqui. Antes, com um recado importante de que o Análise Verdão precisa da sua ajuda para chegar a 50 mil inscritos no YouTube e também para a gente chegar a 1.000 seguidores no Instagram. A gente perdeu nosso Instagram por uma pequena injustiça, mas acabamos perdendo o Instagram e fizemos um novo perfil, análise.verdão. Então você seguindo lá para dar uma força para a gente se reerguer por lá também vai ser importante demais. Lembrando sempre também do nosso desconto na Centauro, então aproveita aí, tá chegando o aniversário do Palmeiras, inverno tá aí também, você pode comprar uns casacos espetaculares da Centauro, do Palmeiras inclusive, com desconto através do cupom ANLVERDÃO lá no site da Centauro, ou a partir do link analise.juntocom.centauro.com.br para você ir na nossa vitrine com produtos escolhidos por nós, para que você produtos escolhidos por nós que tem a ver com você, com o nosso público, para que você esteja preparado para esse inverno. E enfim, compre camisas maravilhosas de Palmeiras, Itália, Paraguai, tudo a ver com Portugal, enfim, tudo que tem a ver com o momento do Palmeiras, tudo que tem a ver com o Palmeiras e que a gente gosta, beleza? Então esses são os recados, agradecer demais a audiência de vocês e a gente vai ficando por aqui. Obrigadão, Parra.
Pô, Assis, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, principalmente com você, um amigo. E sempre rola uma troca muito boa. E hoje não foi diferente, né? E o Palmeiras sempre traz essa possibilidade pra gente de conseguir falar sobre variações, de conseguir falar muito sobre jogo, porque tem muito de jogo dentro do jogo do Palmeiras. Tem muita estratégia, tem muita coisa pra ser observada. E hoje não foi diferente. Muito obrigado aí por todo mundo que fica com a gente sempre, que tá na nossa audiência. E muito obrigado a Cis também aí, mais uma vez. Obrigado, pessoal da Análise, e tamo junto.
Imagina, eu que agradeço. Novamente, obrigado a todos pela audiência, por acompanhar a gente até o final. E até a próxima com o Palmeiras Atlético Paranaense. Tem Abel contra Filipão no final de semana. É isso, um abraço.